que é neurologista, Dr. Ricardo, na nossa companhia na tarde de hoje para falarmos a respeito do Alzheimer. Sabemos que o mês de fevereiro é um mês dedicado à conscientização referente à doença Alzheimer, também outras doenças, né? Mas estamos hoje nos direcionando especificamente para o Alzheimer. Quero agradecer, antes de mais nada, a sua presença por aqui. Doutor, boa tarde, bem-vindo.
Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos os ouvintes da tua Rádio Alvorada. É um prazer imenso estar aqui aí passando algumas informações acerca dessa doença tão prevalente, tão preocupante, né?
Pois é. Uma doença que não tem cura, né, doutor? É importante que a gente já comece falando, infelizmente, que existe essa especificidade, né, quando se fala em Alzheimer. Mas também existe a medicina sempre trabalhando e evoluindo para que quem é acometido por essa doença possa viver com o conforto, máximo de conforto possível.
Sim, a gente costuma salientar que, embora não há cura, né, não há nenhuma medicação que mude o curso da doença atualmente, existe muito o que se fazer nesses pacientes, né? Então, outros diagnósticos que podem estar sobrepondo a doença em si, né? Problemas, por exemplo, relacionados a tireoide, hipotireoidismo, desnutrições, infecções. Então, muita coisa pode ser corrigido e otimizado para que esses pacientes vivam bem, vivam com conforto, né? E seus cuidadores também vivam com mais tranquilidade, né? Nesses cuidados intensos que eles devem ofertar aí para o doente acometido pela doença.
E existe alguma forma, o senhor fala em outros diagnósticos também que acabam se associando à doença, né? Não sei se causados pela doença ou no caso das pessoas já terem esses diagnósticos, né? Já estarem com essas
Sim.
doenças ou essas doenças surgem após o diagnóstico de Alzheimer. Nesse contexto, é possível que possamos falar em prevenção do Alzheimer, por exemplo?
Sim, sem dúvida. Então, hoje existe. Primeiro, vou responder a sua primeiro questionamento a respeito dessas comorbidades, né, do Alzheimer. A pessoa pode desenvolver outra doença, ou já pode tê-la, né, no momento do diagnóstico do Alzheimer, e pode piorar esse declínio cognitivo, né? Então, a pessoa tem o Alzheimer, mas tem alguma outra doença sobreposta ao Alzheimer que faça piorar mais ainda os déficits cognitivos de memória, de atenção, de comportamento também, né? E, por exemplo, eu citei a questão do hipotireoidismo, né? Que é uma causa muito comum, né? Certamente deve ter muitos ouvintes que devem usar hormônio da tireoide, né? Porque a sua glândula tireoide não produz os hormônios necessários. Isso pode culminar em declínio cognitivo, né? Sintomas de depressão também, né? Problemas de vitamina, particularmente aqui eu falo da vitamina B, né? Anemia, estados de desnutrição, doenças infecciosas, como sífilis. Também pode mimetizar muitas vezes um Alzheimer, e quando a gente vai ver, não é um Alzheimer, né? Então, é importante a gente fazer toda uma investigação inicial para eliminar esses fatores que podem confundir, né, muitas vezes, esse diagnóstico.
Se fala,
Já em
não, pode
já em,
continuar.
tá bem, já em relação à questão da prevenção, que você bem citou, né, Camila? Isso é fundamental a gente abordar aqui, né? Hoje, como não existe, né? Depois eu vou falar mais um pouco sobre, mais especificamente sobre em relação ao tratamento, porque embora hoje não tenha no Brasil nenhuma medicação que cure o Alzheimer, existe aí um futuro promissor, né? Depois eu posso abordar com mais detalhes. Mas o que você mais se tem evidência hoje, assim, é que se evite ter o Alzheimer, né? Isso é importante salientar. E quando eu falo do que fazer para evitar a doença de Alzheimer, a gente está falando aí sobre fatores de risco, né? Quais são esses fatores de risco hoje? O que a pessoa pode fazer para diminuir a chance de desenvolver essa doença tão temida no futuro. Cuidar muito bem de suas comorbidades, né? Então, se a pessoa já tem uma hipertensão arterial sistêmica, usar medicação, certo? O aumento da pressão a longo prazo causa grandes prejuízos, isso já é bem sabido, muito bem estudado, danos cardiovasculares e também cognitivos, né? E essa questão do Alzheimer também está atrelado a isso. Diabetes, né? A questão de exercícios físicos, né? E isso é importante salientar que os estudos têm mostrado que o exercício físico parece ser dose dependente. Então, quanto mais você faz um exercício aí, principalmente no idoso com supervisão, né? A gente sempre orienta, diminui cada vez mais a chance de você desenvolver o Alzheimer, né? Além disso, aquela questão da alimentação, uma alimentação equilibrada, né? Hoje se fala muito da dieta do Mediterrâneo, né? Que é a dieta mais bem estudada também, e que é uma dieta composta por grãos, alimentos integrais, pouca gordura saturada na dieta, é uma alimentação também baseada em muita carne de peixe, né? Essa alimentação rica em nutrientes, né? É uma das dos cardápios aí mais bem estudados que diminui a chance de desenvolver o Alzheimer no futuro. E, claro, também a questão da estimulação cognitiva, que eu tanto falo para os meus pacientes, né? Estimulação cognitiva, aqui eu estou falando da escolaridade, né? Mas não só da escolaridade, né? Ler livros, aprender coisas diferentes, aprender uma língua diferente, né? A relação interpessoal, né? Então, é muito comum as pessoas mais velhas, depois de se aposentar, acabar se isolando, né? Não está mais trabalhando, não conversam mais com outras pessoas, ficam mais reclusas em suas casas. Isso aumenta a chance também de desenvolver o Alzheimer, né? Então, essa estimulação cognitiva, sair, conversar, trocar ideias, ler livros, eu costumo dizer que essa inquietação cognitiva, né, está sempre sendo estimulado, né? Isso é fundamental aí para essa prevenção.
Estilo de vida, né, doutor? No fim das contas.
Isso. É aquela questão que eu sempre falo do básico bem feito, né? Todo mundo sabe um pouquinho sobre isso, mas porque hoje não existe aquele remédio mágico, né? Então temos que explorar sempre a prevenção, né? No momento que o paciente chegou com Alzheimer, ele com declínio cognitivo, ele chega atrasado, né? Então tem que sempre prevenir, né? Não só Alzheimer, como qualquer outra doença, né?
Mas quando se fala em Alzheimer, logo se pensa, né, em pessoas com 60 anos ou mais, pessoas idosas. Nós temos casos de Alzheimer que pode se manifestar mais precocemente?
Sim, com certeza. Tem casos de pacientes com 50, 40 anos, né, que também podem desenvolver a doença de Alzheimer, e nesses casos estão muito atrelados a problemas genéticos, né, desordens genéticas que favoreçam o desenvolvimento da doença. Mutações, né, a gente chama de ApoE, apoproteína E, que é uma proteína que ela acaba desenvolvendo, quando mutada, né? Ela acaba acumulando uma proteína no cérebro, né? A gente chama a proteína beta-amiloide, né? Que desencadeia em si a doença, né? Ao longo dos anos, vai acumulando essa proteína, morrendo neurônios em decorrência desse acúmulo de proteínas, e vai desenvolvendo o prejuízo cognitivo, né? Então, quanto antes houver, né, mais precoce, geralmente antes dos 60 anos, né, quando começar a doença, antes disso, a gente sempre tem que pensar que possa ter, assim, uma predisposição genética, né, e normalmente esses pacientes que têm essa predisposição genética têm um histórico aí do pai, do avô, também, né, com histórico demencial precoce.
Certo. E quais seriam os sinais para que nós possamos também entender, né, para não também nos apavorarmos, né, mas quais os
Sim,
sinais
sim, sim, sim.
mais claros assim da doença?
Normalmente os sinais, o Alzheimer, na verdade, assim, dependendo da região onde ele começa, ele vai desenvolver algum sintoma específico, algum sinal, né? E normalmente O Alzheimer típico, que é mais de 80% dos casos, são prejuízos da memória, né? A memória, particularmente a memória recente, né? Então, começa a esquecer fatos recentes, nome de pessoas, por exemplo, dos netos, né? Que são mais novos, depois esquece o nome dos filhos, aí vai voltando para trás, né? E esquecendo fatos mais antigos, né? Em casos mais graves, né? Mas basicamente aí é essa questão do prejuízo da memória. Mas é importante salientar que não é só isso. Dependendo, conforme eu falei, do local onde inicia a doença, pode haver outros prejuízos inicialmente, e não da memória, né? Então, para isso é importante saber que existem variantes da doença de Alzheimer, né? O típico é isso que eu citei, o prejuízo da memória, né? As variantes atípicas são várias, né? Então a pessoa pode ficar do nada, começa a desenvolver uma ansiedade que nunca teve, né? Dificuldade de fazer um planejamento do seu dia a dia, dificuldade de fazer uma compra, né? Sintomas parecidos muitas vezes com TDAH, questões de impulsividade, né? E a memória está conservada, né? E aí, ao longo do tempo, a gente vai vendo ou fazendo alguns exames adicionais e pode haver um Alzheimer que justifique esses outros sintomas.
Doutor, só para encerrarmos aqui, a gente também tem
Sim.
que respeitar a sua agenda, mas me chamou a atenção quando o senhor falou em futuro promissor. O que que isso pode nos trazer aí de expectativas, boas notícias, perspectivas nesse sentido?
Sim, hoje o tratamento aprovado, né, aqui a nível nacional, se baseia em dois tipos de remédio, né? Os inibidores da acetilcolinesterase, né, embora o nome seja difícil aí de pronunciar, é um tratamento que, junto com a memantina, ajuda um pouquinho a dar uma freada no declínio cognitivo nesses pacientes. Mas, na verdade, tem um efeito muito modesto, né? Um efeito pequenininho, né? Não faz milagres. Novas medicações têm sido estudadas, né? E foram autorizadas pelo FDA, né? E essas medicações, elas vão lá na base, né? Da doença, né? Lá onde causa o declínio cognitivo, que é esse acúmulo de proteína no cérebro, e acaba retirando essas proteínas, né? E com o passar do tempo, né? Se esperava, né, que houvesse aí até uma cura da doença. Porém, o que a gente tem de resposta até hoje nos estudos onde essas pessoas se submeteram a esses tratamentos, ocorreu que as pessoas reduziram essa proteína tóxica, só que não curou a doença, né? Deu uma boa freada no declínio cognitivo, essas pessoas tiveram uma progressão da doença mais lenta, né? Cerca de 50% mais lento do normal, porém não curou a doença, né? Então, novas medicações, né, estão sendo testadas agora, e quem sabe no futuro aí a gente tenha ótimas notícias, né? De forma que possa até haver uma cura, né, para essa doença aí que tanto nos atinge, né, em todos os países, principalmente aqui no Brasil.
Que assim seja, é nosso desejo também. Doutor Ricardo Bortoluz, neurologista conosco, muito obrigada pela sua atenção. A tua Rádio Alvorada é um assunto importante, um assunto que está ligado aí à vida de todos nós, né? Sabe, conhecemos muitas pessoas, né, que têm essa doença. Muitas pessoas, o senhor falava que convivem com essas pessoas, as pessoas que convivem com quem tem Alzheimer também precisam de cuidados específicos, sem dúvida nenhuma, né? E é assunto também para uma nova conversa aí com profissionais que estão ligados a esse setor. Então, um grande abraço e bom restinho de semana. Muito obrigada pela atenção à tua Rádio Alvorada.
Grande abraço e obrigado por dispor aí desse tempo aí para conseguir emitir essas informações tão relevantes aí ao público.
Obrigada mesmo.